Rádio Transmundial apresenta Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão.
Olá, querida Ju, olá, queridos ouvintes da Transmundial, sejam todos bem-vindos para mais um programa Espaço do Capelão. E olha só, Ju, hoje a temática está muito interessante. Tudo bem com você?
Tudo bem, Dri. Olha, até comentar aqui com você, porque quando o Adriano vem na rádio, né, pastor Capelão Adriano Cruz, eu falo, oi, Dri. Aí comentaram, né, comigo, você é a única pessoa que chama ele de Dri. Eu falei, ah, gente, ele é muito
que
simpático,
coisa,
ele é muito simpático.
Tudo eu fico bem. Muito feliz com isso, viu, Ju?
Ah, então tá bom, Dri, obrigada, viu? E eu tô
vamos
feliz
lá.
Aqui, vamos lá, vamos que vamos.
Isso, a temática de hoje é a paternidade na pós-modernidade. Como a gente ainda está no mês que a gente está falando muito sobre os pais, recentemente comemoramos o Dia dos Pais, estamos aí vivendo em tempos desafiadores para ser pai. E vamos nesse programa de hoje ver os principais papéis. O que que o pai precisa fazer nos dias atuais? Então fica antenado. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você quiser mandar um WhatsApp aqui para o estúdio, a Ju vai falar de onde você está nos ouvindo. Então é muito importante a sua participação. Tema então? Paternidade na pós-modernidade. A gente vai aí fazer conexão com os paizinhos que estão de plantão. Ju, vamos dar um pontapé inicial bem legal com Salmo 103. O que você tem aí para mim?
Dri, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó.
Olha só, aí já começa uma chamada de atenção para você, querido papai, né? Claro, esse exercício da compaixão que nós temos que fazer todos os dias com os nossos filhos, isso é um exercício, e o Senhor tem conosco, né? E ele nos lembra todos os dias que nós somos formados do pó, então nada de vaidade, nada de orgulho, viu, querido papai? Agora, quando a gente fala de paternidade na pós-modernidade, a Bíblia nos orienta que devemos ser pais relevantes para os nossos filhos, batendo peito e com força, com garra, com determinação. Grande questão é como lidar com as pressões desse mundo e manter a nossa casa equilibrada. Eu quero citar aqui, por exemplo, a revista Ultimato. Eu pesquisei bastante, li uma matéria sobre a pós-modernidade. Não é apenas um período. Isso eu estava falando, Ju, quando a gente caiu aí.
Sim.
Nós não estamos falando assim, ah, é algo de um tempo, não é temporal. Ah, pós-modernidade veio, segue depois da modernidade. Não, ela é algo conceitual. É algo que mudou a cultura, que rompeu, de certa forma, os aspectos de pensar, de viver, de se organizar. Então, isso mexeu com a cabeça de todo mundo. Às vezes a pessoa fala só assim, ah, é algo histórico, é temporal, é aquela lacuna que veio logo depois da modernidade. Não. E poderíamos, inclusive, falar sobre esse rompimento também do conceito universal, né, que saiu desse para todos nós, ou nós, e puxou muito para a questão do particular, do individualismo. Isso é um risco, inclusive pós-pandemia. As pessoas se esconderam, elas estão cada vez mais individualistas. E aí, Ju, tem um risco também que a gente trata nessa matéria na Ultimato sobre o relativismo no nosso julgamento, a forma de pensar. A questão da ética, da cultura e do conhecimento. Papai, querido papai, como é que você está tratando isso? Como é que você tem julgado a questão da ética? Você é um exemplo para os seus filhos? A questão da cultura para você, tanto faz. Ah, o que antes era, né, vamos dizer assim, não era normal, hoje é aceitável, está passando. E a questão do conhecimento, né? Como é que a gente está passando pela peneira? Eu acho que, Ju, isso tudo é muito importante. Eu acho que a gente precisa tratar, Ju, de pontos primordiais que são relativos à Bíblia com a figura, como a gente falou que vai falar do papel do pai na pós-modernidade, Eu acho que essa figura de provedor, ela não pode desaparecer. Nós temos que lembrar os pais que eles são provedores, mesmo nos dias atuais. Eu sei que é importante a gente debater isso com os homens, porque há uma questão de empoderamento da mulher, não estou tirando a força disso, mas eu estou dizendo que o homem precisa urgentemente ocupar o seu papel e mostrar, trazer segurança, inclusive, para as mulheres com respeito a isso. Olha o que diz Provérbios 24, no verso 27. Me ajuda, Ju.
Claro, diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa.
Olha que legal. Primeiro, vai lá fora, né? Você tem... E há uma versão mais atualizada que diz assim: antes de você querer formar a tua casa, edificar a tua família, antes de você arrumar uma esposa, trata de arrumar os seus negócios, o teu trabalho, a tua lavoura, o teu campo... forma para depois você ter responsabilidade sobre a casa que você vai edificar. Então nós não podemos abandonar essa missão do pai como provedor. Sabemos que é importante, sim, a mulher, especialmente na questão da construção do sustento. Muitas mulheres, elas têm contribuído de forma muito importante, não estou tirando esse peso, mas também não podemos isentar os homens, porque aí acaba que muitos homens encostam nisso e relaxam, essa é uma missão dos homens. Os homens não podem ser, então, omissos. Se cada qual cumprir a sua missão, tudo vai bem, tudo irá bem. Seus filhos vão ver o cuidado que você tem com a casa e como provedor. Isso é importante. O filho que olha. Ju, eu estou escrevendo uma série de 6 historinhas infantis para crianças. E o desejo é que os pais contem para os seus filhos. E é muito legal que cada historinha tem um fundo de valor em princípio. Por exemplo, a formiga e o espelho, o urso, né, e a abelha. Então, vai tirar várias histórias, os personagens têm nome, mas para quê? Para que o pai retome essa conexão com o filho, sabe, de proteção, de cuidado e de provedor. Eu acho que isso é fundamental. Mas ainda, Ju... Na nossa conexão aqui do tema, nós temos um pai que é modelo e guia para os filhos. Então imagina que a gente precisa chamar atenção para os pais, não tenha medo de ser essa referência para o seu filho, esse guia, ensine o caminho certo para ele, leve os seus filhos para um lugar seguro, edifique a sua casa sobre a rocha. Olha o que diz ali 2 Timóteo 1. Você me ajuda, Ju?
Claro. Diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados.
Olha que legal. Dou graças a Deus e sirvo de consciência limpa. Algumas versões dizem assim: como aprendi com os meus pais. Isso é legal. Quando nós falamos que as coisas estão muito relativas, né? Esse relativismo está roubando a nossa história. Isso é verdade. Tem criança que não tem nem história mais para contar. Não sabe o que viveu na infância, não teve história com o pai, não teve história com a mãe. Aquela história de pescaria, vou levar meu filho para pescar, vou levar meu filho para jogar bola, tá? A gente já acha que isso não é tão importante assim. Esse relativismo está corrompendo a ética e desvirtuando a cultura. Vivemos em tempos, né, de pessoas sem histórias, de um vazio existencial, sem princípios e sem valores, de uma cultura do emburrecimento. É lamentável dizer, Ju, mas as pessoas estão cada vez mais ficando, sabe, assim, sem conhecimento, sem conversa. O texto diz de consciência limpa, de viver como os meus pais viveram, como eu aprendi com eles. Então, ser modelo, um guia para os seus filhos. Querido papai, não tenha medo de falar para os seus filhos: você vai aprender comigo, eu vou te ensinar. Existia a época que os pais ensinavam os filhos a dirigir, Eu vou te ensinar a dirigir. Ensinava a pescar, ensinava coisas sobre a natureza, sobre os animais. Voltem a fazer essas coisas. E para ir finalizando o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre esse sacerdócio do lar, que é uma das temáticas. Então, os três pontos seria, né, o pai provedor, o pai modelo e guia, e agora, por fim, esse sacerdócio do lar. Quando Cristo veio à Terra, ele fez o papel de sumo sacerdote. Ele se entregou por nós, ele intercedeu por nós, e ele nos ensinou o caminho a seguir. Então, imagina que o pai é aquele que tem que estar pronto para se entregar. É aquele que intercede pela sua casa, é aquele que ensina os seus filhos. E a partir daí, nós temos o que a gente chama de sacerdócio universal. Todos nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Mas no lar, Ju, o pai tem uma figura muito importante como esse sacerdote, certo? As mulheres têm um papel fundamental na sua casa. Mas nesse mês, eu gostaria, por favor, mãezinhas, me dê... só assim, a liberdade de tratar os pais, a chamada da responsabilidade desses homens. Você está pronto mesmo para se entregar pelos seus? Você intercede pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos? E por fim, você ensina o caminho seguro que eles devem andar? Então, queridos papais, olhem para esses três pontos tratados hoje. Na pós-modernidade, um pai provedor, um pai modelo e guia e um pai que é sacerdote do seu lar. Não se esqueça disso. Ju, beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro.
Até, muito obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão. Apresentação: Pastor e Capelão Adriano Cruz. Realização: Transmundial. Esse programa é um oferecimento da Univangélica, formando pessoas para transformar o mundo. Acesse univangélica.edu.br.